voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Abril é um mês que se fala muito em autismo, é o mês do autismo, como já dissemos. E hoje vamos conversar com uma grande mulher brasileira. O nome dela é Sabrina Nascimento. Tem 41 anos, mora na Bahia, é professora. E ela começou um trabalho bem legal na internet. E ela vai falar sobre esse assunto, já está na linha. Sabrina Nascimento, bom dia, bem-vinda, Mulher Brasileira, tudo bom com você?
Bom dia.
Bom dia.
Tudo bem? Que agradeço bom. O convite de vocês.
Que coisa boa. Que bom falar com você, viu, menina? Sabrina, fala só um pouquinho sobre você. Você tá, mora na Bahia? Você nasceu aí? Conta um pouquinho.
Sim.
Opa.
Sou baiana, de Salvador.
Oh, coisa boa.
Nasci e criada.
E aí, me conte então um pouco aqui. Sobre você. Me fala sobre você. Você nasceu em Salvador, nascida e criada, tô doida para conhecer seu lugar, tá? Eu vou um dia. Mas me fale sobre a sua história, me conta um pouquinho de você.
Bom, eu sou professora.
Sim.
Né, aqui do Instituto Federal da Bahia.
Que legal.
Trabalho com atendimento educacional especializado. Sou mãe de gêmeas autistas.
Olha.
Sou uma mulher autista. Na educação já tenho uns 20 anos.
Puxa, que bom.
Né, trabalhando com educação em vários segmentos.
Sim.
E hoje me dedico ao atendimento educacional especializado, né?
Ah, sim, sim.
Que é a modalidade de ensino, onde nós atendemos pessoas com necessidades educacionais específicas.
Sim. Você descobriu que é autista na infância, foi descoberta na infância, na adolescência, como é que foi isso? Você tem duas filhas autistas também. Fala um pouquinho sobre isso.
Bom, embora eu já demonstrasse, né, ser uma pessoa atípica, nos anos 80, isso não era um debate.
Uhum,
né? Não estava, a não ser quando a pessoa tinha um grau de comprometimento muito visível.
Sim.
Né? Ela era orientada, né, para alguns profissionais da saúde.
Sim.
Né? Mas minha mãe sempre viveu com muitas perguntas, porque era muito agitada, porque batia a cabeça na parede, porque não ficava quieta.
Sim.
Porque apresentava um grau de distração muito grande. Mas o meu diagnóstico veio apenas na adultez, depois do diagnóstico das minhas filhas.
Olha só que incrível. E aí, nesse meio tempo, quer dizer, você percebeu nas suas filhas, então, também essas mesmas características? E por conta disso que você percebeu que também era autista?
Sim, sim, né?
Houve uma comprovação.
As minhas filhas foram, assim, um divisor de água na minha vida. E foram elas que me guiaram.
Que legal.
Né, para esse diagnóstico, né?
Sim.
Eu fazia também psicoterapia na época. E coloquei a questão para a psicóloga que me atendia na época, e ela achou que era bem possível e que eu deveria procurar outros profissionais especializados.
Sim. E foi aí que você chegou à conclusão que você mesma também vinha num caminho como esse, né? Através das suas filhas. Que legal. E a partir daí, então, quer dizer, você já desenvolveu um trabalho e isso incentivou você a buscar mais ainda atender pessoas que tivessem essa mesma questão e que não sabiam resolver. Foi por esse caminho que você foi ou tem mais algum?
Bom, meu trabalho nas redes sociais, em início, começou discutindo e trocando sobre maternidade atípica. Porque eu era mãe de primeira viagem,
sim.
Era mãe de gêmeas e era mãe de gêmeas autistas.
Qual é a idade delas?
Embora, hoje elas têm 7 anos.
Olha que legal. Puxa, luta, fala.
E embora o autismo não fosse novidade para mim, porque eu sempre fui professora, né, então eu já conhecia crianças e adolescentes autistas, mas eles não eram os meus filhos, eram os meus alunos, né?
Sim.
A maternidade a gente tem outros desafios.
É, outra visão também.
E a página era uma proposta, né, de troca, de eu conhecer outras mães que tivessem uma realidade mais parecida com a minha. Sim. Até quando veio o meu diagnóstico e a página foi tomando também outras discussões.
Que legal. Então, acredito que a sua vida tenha mudado bastante a partir daí, né? Porque a sua compreensão já era, já tinha uma compreensão, porque você trabalhava com crianças que tinham essa condição mais especial, vamos dizer assim, né? Com muito mais cuidado, você tinha que ter mais cuidado em toda maneira de falar com elas, de percebê-las. E aí veio em relação a si mesma, em relação às suas filhas. E a partir daí?
Bom, na verdade, antes de ter as minhas filhas, eu era professora da sala de aula regular. Então, eu tinha alunos sem deficiência com diferentes deficiências, sim, né? Não só autistas. Então, eu ainda não era da sala de recursos ainda. Eu não era professora da sala de recursos.
Sim.
Né? Porque eu era professora da Rede Municipal de Salvador por muitos anos. Né? Quando eu fiz outro concurso, né, para o Instituto Federal da Bahia, e aí eu comecei a atuar, né, nesse segmento. Então, eu já passei por muitos segmentos de ensino. Imagina. Mas sempre, né, fui defensora de uma educação inclusiva para todos.
Sim. Você, né, então, no seu trabalho educacional, você tem percebido que haja uma melhor compreensão das pessoas, no geral, da população? Não falo das pessoas que têm o autismo, das crianças ou dos pais ou da família que está ligada a algum tipo de deficiência, mas, no geral, no público em geral, o que você sente? Ainda há muito o que conhecer? Ainda há muito o que respeitar?
Embora haja muito o que conhecer e muito o que respeitar, já há mais informação, principalmente depois das redes sociais, né?
Uhum.
A informação chega mais rápido, datas como Dia da Conscientização,
sim,
sobre o Autismo, né, agora em abril, sim, consegue maior divulgação, né, os governos, tanto federal como estaduais e municipais, acabam se mobilizando para fazer eventos, caminhadas, né, apoiar organizações sociais que lutam em prol dos direitos das pessoas com deficiência, e isso vai ajudando,
uhum,
né, a divulgar informação. Ainda há pessoas que têm resistência, né,
uhum,
a essa sociedade mais inclusiva,
sim,
e diz, não é comigo, não tenho na minha família, não quero saber. Então, não seguem pessoas com deficiência, não seguem professores que trabalham com a educação inclusiva, não seguem mães atípicas, não leem sobre o assunto, mas, por exemplo, o espaço, como, sim, vocês estão proporcionando agora, é um meio de,
sim,
divulgar informação para bastante gente, né?
É verdade.
Já que a rádio ainda tem um alcance muito grande,
tem,
né, na nossa sociedade. Você está ali no carro e está ouvindo nossa conversa.
Exatamente.
Né?
Até no celular.
Agora.
Até pelo celular também. Então,
exatamente,
tem essa facilidade. Você percebeu, então, por exemplo, você faz um trabalho muito legal na internet. E a partir daí, quer dizer, a cada dia chega mais uma informação para você, e isso é muito útil, porque você amplia muito mais o seu trabalho e, obviamente, o conhecimento para as pessoas. Agora, assim como você teve um diagnóstico a partir de uma certa idade, adulta, digamos assim, na sua opinião, as pessoas que têm um diagnóstico do autismo a partir de uma certa idade tem uma dificuldade de aceitação ou não? Você, no caso, não teve. Mas algumas pessoas, você sente que há uma resistência? Eu vou te passar por quê. Eu conheço uma pessoa que ela é professora, ela mora em Araruama, e um dia conversando, falando sobre mãe, pai, essas coisas assim, ela me passou uma ideia de que estava muito chateada. Ela falou assim, pois é, a minha mãe nunca percebeu que eu sou autista. Eu falei, gente, mas você é uma professora brilhante, então acho que não seria um empecilho. Mas eu notei que ela falou com uma certa mágoa. Você percebe isso em geral, algumas pessoas, quando descobrem, ou não?
Embora eu aceite bem, eu passei por uma mágoa parecida.
Ah, tá.
É, como minha mãe não percebeu, sendo que eu sempre tive plano de saúde,
uhum,
né, porque quando a gente sabemos, né, que ainda a saúde pública é muito difícil a gente ter acesso, principalmente a médicos tão especializados.
Sim.
Mas não era o meu caso.
Uhum.
Mas depois, né, quando passa assim, o impacto da notícia, você pensa, né, que instrumentos de informação ela tinha na...
Exatamente.
Naquela época, não é?
Não havia, praticamente não.
Não, não havia. Eu acredito que até pessoas com características autísticas evidentes talvez recebessem outros diagnósticos nessa época.
Sim, com certeza.
Como retardo mental.
Sim, com certeza. Problemático, alguma coisa, né? Assim que nunca vai à frente.
É, exatamente.
Poderia ser.
É, exatamente.
Uhum.
Né? Ainda era comum palavras ofensivas como mongoloide.
Sim.
Né? Então, depois a gente reflete. Então, há dois tipos de pós-diagnóstico. Esse da negação, esse de culpar os pais ou a família que não perceberam. E aquelas pessoas que sentem um alívio e uma libertação. Tipo,
sim,
agora eu já tenho as respostas para a minha pergunta.
Eu sei.
Para as minhas perguntas, né?
É verdade.
Eu não era uma pessoa distraída, eu não era malucada, como diziam, eu era uma criança autista sem diagnóstico.
Sim. E em relação, por exemplo, então a partir de agora você tem um caminho, que bom, né? É legal e nada por acaso. Você tem duas filhas também que têm essa particularidade, vamos dizer assim. Então, é mais fácil para você, então, trabalhar e orientar outras pessoas? Ou você também tem as mesmas dificuldades que outras pessoas têm? No sentido de educação, porque assim, eu acredito que seja prestar atenção em cada uma, porque cada um é um universo diferente. Você sente que, por exemplo, a autonomia é diferente?
Sim, no caso das minhas filhas, elas têm autismo nível 3 de suporte, que antigamente se chamava de severo.
Tá.
Porém, como elas já fazem intervenção, né, com a equipe multidisciplinar desde muito cedo,
uhum,
você vê já o progresso e o caminho, né, para um autismo nível 2 de suporte, que antigamente se chamava de autismo moderado.
Sim, sim. A questão de, por exemplo, autonomia e autoconfiança. Muita gente fala assim, será que tem como ter autonomia e autoconfiança? Também acredito que dependa também de cada estágio, é isso? Para que as pessoas também se orientem mais e entendam mais, as pessoas que têm, por exemplo, filhos ou filhas autistas ou que estão começando agora a atravessar esse universo.
Eu sempre uso a metáfora, né? Ninguém é uma planta, então pode se mover.
Sim.
Porque todos nós nos movemos no mundo a depender dos estímulos que nós vamos recebendo,
uhum,
né?
Exato.
O estímulo da escola, o estímulo da família, o estímulo do esporte, da psicopedagogia, da pedagogia e de todo. Mas isso não quer dizer que mesmo que eu descubra que meu filho é autista, com um ano, que automaticamente ele vai ser submetido a terapias e ele vai estar, digamos assim, no nível de suporte 1, que seria o que se chamavam antigamente de autismo leve. Uhum. Até porque isso não é uma corrida, né?
Sim.
Do autismo 3 para o autismo 1, porque isso também vai depender do próprio sujeito, né?
Uhum.
Do comprometimento que ele tenha, de outras condições associadas que são muito comuns no autismo, como déficit de atenção e hiperatividade, ansiedade, transtorno do processamento sensorial, depressão,
uhum,
algum transtorno de linguagem. São outras condições que uhum podem aparecer, né, junto com o autismo, mas sempre o indicado é intervenção o mais cedo
possível.
Possível.
No caso, então, o trabalho é multidisciplinar, porque você tem várias questões aí. Agora, você mora na Bahia, certo? Você no seu estado, quer dizer, alguns estados têm, nós temos um ouvinte, Antenor, que mora em São José dos Campos, ele foi para São José dos Campos porque ele entendeu que lá haveria maior recurso para o filho dele. Você percebe isso também aí no seu estado? Em alguns estados tem algum destaque maior ou não? Como é que está isso? Vamos falar em termos assim de lugares.
Na Bahia, a Bahia é um estado muito grande,
uhum,
né? E nós sabemos que quem está nas grandes cidades tem mais facilidade, né, e acesso, né, a estes profissionais.
Sim.
Porém, já há, inclusive, uma discussão sobre as condições de pessoas com deficiência e autistas aí incluídas, em pessoas que moram em zona rural.
Sim.
que são quilombolas, né, que moram também em aldeias, por exemplo, e em cidades mais distantes dos centros urbanos. Uhum. Né? E acredito que isso... O Nordeste demorou também, em geral, não só a Bahia, né, com essas discussões, né, implementação de redes de atendimento para pessoas autistas. Uhum. E nós sabemos também que a condição social também vai dizer se você vai ter um diagnóstico do seu filho com 1 ano e 7 meses, como foi das minhas filhas, ou se só com 5 anos ou mais.
É verdade.
Porque a espera no serviço público ainda é muito grande. As filas são enormes, grandes, e o que é oferecido não dá conta, né, dessa parcela da população, né, que pode ter ou tem transtorno do espectro autista.
Agora, o seu trabalho na internet, então, na verdade, é de esclarecimento e de informação para essas pessoas, né? Como é que é?
Na verdade, eu não comecei exatamente com este propósito. Acabou se tornando. Eu apenas divulgava e continuo compartilhando as minhas vivências, não só como mulher autista, mas como mãe de pessoas autistas, né? Há perfis, por exemplo, que já trazem, não que eu não traga, mas que que focam em trazer dados científicos, questões, né, da medicina ou da psicologia, que não é o meu caso. Eu parto mais das discussões sociais.
Sim, legal.
O que me interessa é aquela mãe que não tem acesso ao tratamento para o filho.
Maravilha.
O que me interessa é aquele autista adulto que está fora do mercado de trabalho.
Uhum.
O que me interessa é aquela criança em idade escolar e que está fora da escola ou não tem acompanhante especializado.
Sim, muito bom, muito bom.
O que me interessa são recursos e investimentos na área da educação, que é onde eu atuo.
Muito bom. Se alguém quiser, por exemplo, entrar em contato com você ou com o seu trabalho, faz como? Como é que acha você nas redes sociais?
Bom, quem quiser me encontrar, tirar dúvida no que eu puder ajudar, pode me encontrar em uma.autista.diferentona.
uma.autista.diferentona. Gostei disso. Que bom. Parabéns. Que legal. Maravilha. Quero que você volte mais vezes ao programa, viu? Muito legal o seu trabalho. A gente, infelizmente, está no final do nosso tempo. Mas muito legal. Que bom que você existe, Sabrina. Que bom que você... que o caminho levou você a esclarecer muita gente, inclusive a gente também. Tá bom? Então, para encontrar você, @uma.autista.diferentona.
Isso. E mais uma vez, agradeço o convite e o espaço para falar, né, de um tema tão importante.
Olha, o espaço está sempre aberto para você, tá bom? E nós vamos falar mais vezes, tá? Obrigada desde já pela sua presença. Beijo nas meninas. E parabéns pelo seu trabalho. Que bom que você existe aí. Tá bom?
Tá bom.
Uma grande mulher brasileira, Sabrina Nascimento. Quem quer encontrar ela é @uma.autista.diferentona. É isso aí.
Rádio Rio de Janeiro. Fazendo você muito mais feliz.